Salve, salve, ouvintes do podcast da Locomotiva Esportiva. Mais uma vez fazendo esse especial, né, sobre o NBB com todas as equipes da competição. Para você que acompanha ao vivo, por assim dizer, essas produções do podcast da Locomotiva Esportiva. Estamos aqui no dia 26 de setembro com o terceiro episódio, né, do podcast. Depois de falar do basquete cearense do Bauru, a gente fala do Universo Brasília. E tendo como um convidado especial, né, para falar sobre a equipe da Capital Federal, tenho comigo o Lucas Magalhães, né, do portal Metrópolis. Tudo bem, Lucas? Aí dá o seu destaque inicial, né, para o Brasília, até mesmo, né, pro NBB, o que você espera, né?
Fala, Fábio, bom dia a todos, a todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque o podcast é um negócio meio atemporal, assim. Prazer muito grande estar com você, conversando sobre o NBB, conversando sobre o Universo Brasília. O meu destaque inicial, acho que vai pra manutenção do elenco, né, dos atletas que tiveram aqui em Brasília na temporada passada, 8 continuam aqui no Universo. Então isso aí já é uma coisa que, no meio de uma temporada um pouco caótica do time, é um negócio que já traz um alento logo no começo.
Se a gente pegar esse histórico aí do Brasília, do Universo, né, desde o seu retorno à Brasília, que foi na última temporada, né, a gente teve ali uma fase complicada, né, do Brasília no início do NBB, por conta de montar o elenco muito próximo, né, da competição. Aí isso acarretou em boa parte da temporada complicada, né, com várias derrotas, terminando a primeira fase com 16 derrotas em 26 jogos, né, mais da metade, ainda conseguindo uma classificação para os playoffs, e aí eu acredito que não tinha muito jeito, né, de encarar as outras equipes, mas o Brasília conseguiu ainda chegar nesses playoffs, e essa manutenção garante, né, esse processo de preparação do elenco mais cedo do que na temporada passada, né? Acho que esse é o principal ponto, né?
Na temporada passada o time começou a treinar. É importante sempre lembrar que eu fui assessor do Brasília na temporada passada, então eu acompanhei bem de perto todo esse período, né? O time foi montado ali faltando um mês para o começo do campeonato, né? Então, Com um mês de preparação, você não tá nem perto do ideal, né? A gente conseguiu fazer três jogos treino ali, mas foi uma coisa até meio informal. Lá a gente fez jogos com regras diferentes, foi uma coisa, aquela coisa que acontece muito em pré-temporada, mas que quando você tá se preparando para um campeonato como o NBB, você fazer três jogos treino e já começar o campeonato não é nem perto do ideal, né? O time entra fisicamente abaixo dos adversários, o time entra com o ritmo de jogo abaixo dos adversários, e isso aí complicou um pouco a vida do time, né? O time começou com 6 derrotas, né? Começou 0-6 na temporada, conseguiu vencer e vencer bem o Botafogo no sétimo jogo só, e aí foi quando o time começou a deslanchar, assim. Mas é o que você falou, começou com 6 derrotas, e aí perdeu alguns jogos que não poderia perder, terminou a temporada com 10-16. E aí no chaveamento dos playoffs acabou pegando o Corinthians e foi eliminado. Mas foi uma temporada difícil, problemas de salário atrasado, todo mundo lembra, né? O Zé que se recusou a jogar algumas partidas, o Zé que não jogou a partida contra o Pinheiros aqui em Brasília, que o Universo ganhou com uma bola do Pedrinho Rava no final do jogo. Zé que não jogou contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, jogo que o Flamengo passeou em quadra, né? Foi um atropelo o jogo. Então, assim, foi uma temporada complicada, mas que tirou ensinamentos importantes.
E a saída da caixa no meio da temporada ali complicou tudo, né, pra equipe. E como é que você vê, assim, por exemplo, que seria um possível patrocinador, um possível auxílio para essa nova temporada, que é a BRB, a patrocinar o Flamengo, né, nessa temporada, né?
Então, a situação da Caixa, ela não era esperada, tá? O que acontece? O contrato com a Caixa, ele ia até o dia 31 de dezembro do ano passado, com renovação automática a partir do dia 31 de dezembro. Acontece que, quando veio a troca de governo, aí mudou a política de patrocínio totalmente da Caixa, e aí complicou a vida de. E isso não foi só do basquete, não, tá? Não foi uma situação exclusiva para nós. Foi uma situação para todos os times patrocinados pela Caixa, tanto no futebol quanto no basquete. Acho que o atletismo sofreu um pouco também. E aí, financeiramente, o time ficou um pouco bagunçado. Depois a Caixa pagou a última parcela do contrato, ficou tudo certo. E aí o time teve tempo para se organizar. Mas só que isso aí já foi mais pro fim da temporada. Para você ter uma ideia, os salários da Caixa foram pagos na véspera de um dos jogos contra o Corinthians nos playoffs. Então,
Nossa.
assim, foi bem no final da temporada mesmo.
É, foi bem. Foi nos últimos jogos, né, da equipe.
Foi exatamente. Eu não lembro se foi no penúltimo. Acho que foi antes do penúltimo jogo. Porque a gente ganhou o jogo 1 aqui em Brasília, num final de semana, e aí a gente jogava num sábado lá, no, lá em São Paulo de novo. E acho que os salários foram pagos na sexta ou na quinta, um negócio assim. E aí, nessa temporada, veio. O BRB já era um potencial patrocinador do time desde o fim da temporada passada. Já se tinha o interesse do BRB em ser um patrocinador do time. Só que ninguém esperava que o BRB tivesse um projeto que fosse mais abrangente, que abarcasse não só o universo, né, o Brasília, como também o Flamengo e a Confederação Brasileira de Basquete. Quando essa notícia saiu, foi um choque muito grande. Aqui em Brasília, os torcedores ficaram revoltados, porque historicamente o Flamengo é um rival do Brasília. E aí, se você levar em consideração tanto a época do Universo lá no começo, quanto a época do Uniceub, os times sempre se enfrentaram em decisões, em jogos importantes. Então, assim, é um rival histórico da cidade. E não faz o menor sentido você patrocinar um rival. Isso é uma opinião minha. Não faz o menor sentido você patrocinar um rival do time da cidade, né? Um banco de Brasília patrocinar um rival do Rio de Janeiro num campeonato onde o Brasília está disputando. E aí eu entendo toda a questão de marca, a importância da marca do Flamengo, time mais vencedor do basquete brasileiro. Eu respeito tudo isso. Mas não me passa a menor credibilidade quando o time de Brasília tem um valor que é muito menor do que o do time do Rio de Janeiro, né? Isso aí acho que ninguém esperava, e quando foi anunciado que o Flamengo seria que o BRB seria o patrocinador master do Flamengo, aí é que a torcida mesmo foi a loucura, e foi uma situação que ficou muito. A torcida protestou bastante no Instagram do BRB, a ponto do BRB fechar os comentários, né, no
Nossa.
Instagram. Então foi uma coisa muito complicada.
É, tá certo que o Flamengo tem esse âmbito nacional, né? Mas seria como se o Magazine Luiza, né, de Franca patrocinasse o Bauru Basquete, assim, né, em termos de rivalidade, né?
Sim, exatamente, exatamente.
E isso atrapalhou um pouco, né, nessa formação do elenco, ainda que teve a manutenção de muitos jogadores. Teve uma perda importante, acho que duas perdas, né, importantes, que foi a do Zach Graham e a do Graterol, né, que foram dois dos principais jogadores da equipe na temporada passada, né?
O Zeke e o Windy eram responsáveis por, sei lá, 40% da pontuação do time. Então, assim, e o Zeke é um jogador diferente. Ele é diferenciado, tanto é que o Flamengo ofereceu um caminhão de dinheiro para ele poder jogar por eles lá, né? Então, assim, ele é um jogador que tem pontos fáceis, assim. Ele cria muita situação de ponto. Então, é um cara que infiltra bem, que chuta bem de três, que tem um arremesso de média distância muito bom, que quando você menos espera, pum, ele tá com 20 pontos no jogo. E o Graterol, ele fazia muito bem esse trabalho sujo ali de rebote, de brigar ali no garrafão, mas que também estava contribuindo bem com os pontos. Então a montagem desse elenco foi pensada, além da complicação que envolveu o BRB, porque o que eu acho, e aí é achismo puro, eu acho que o Brasília esperava ter um patrocínio maior do BRB. para poder montar um time mais forte, assim, com mais peças individualmente. Não sei se a ponto de suprir a ausência do Zeke e do Graterol, mais jogadores que pudessem elevar um pouco mais o nível do elenco.
Que tivesse um trabalho coletivo melhor do que na temporada
Isso,
passada.
exatamente, exatamente. E aí, não, o patrocínio é de 1,5 milhão, tá? Do BRB. E esse patrocínio não foi suficiente para trazer outros jogadores. E aí, os atletas que chegaram aqui em Brasília, o que se espera deles é que eles façam pontos que possam suprir a ausência do Zeke e do Graterol. Não que nenhum vá fazer 25 pontos por jogo, mas que se algum contribuir com 8, outro com 8 ali, mais um fizer 7, se conseguir distribuir mais a pontuação, o time pode até chegar onde se espera. Mas vai ser um desafio muito grande pro André Germano nessa temporada.
É, porque aí você tem ali o Zeke Graham, por exemplo, aquele cara que, apesar das dificuldades técnicas da equipe, ele consegue render ainda, né, para fazer 20 pontos ali e manter a equipe na briga, né, nos jogos. E aí você tem como as principais contratações dessa temporada ali, principais não, né, as únicas, né, contratações dessa temporada, o Gui Bento, que é um jogador que ainda não teve, né, um grande momento no basquete, né, vindo do Corinthians. O Zé Carlos também, tanto o Gui Bento como o Zé Carlos, muito jovens ainda, 22 anos. Tem o Fiorotto mais experiente, assim, talvez não renda o suficiente para contribuir tanto assim, né? E você tem aí a chegada do Luke Lombardi, que é um francês que é desconhecido, né, aqui no Brasil.
O Lombardi, ele é a grande incógnita desse time, assim. Ele é um jogador, pelo que eu vi nos treinos, ele é um jogador que tem um arremesso de 3 pontos muito bom. Ele é um atirador nato, assim. Ele arremessa muito bem do perímetro e é um cara que pode ajudar muito nesse sentido. Agora, a gente precisa esperar para ver como que o André Germano vai utilizar o Luke nesses jogos, nos jogos do NBB, porque no Interligas ele atuou por 2 minutos. Então, assim, é muito difícil você traçar um panorama de um jogador vendo ele atuar dos 120 minutos possíveis, ele atuar dois. Então, não dá para falar nada dele ainda. Mas nos treinos, ele é um cara que vem evoluindo e que mostra que tem um arremesso de 3 pontos muito bom. E é isso que eu acho que pode se esperar dele. É o cara que entra, mata ali 2 bolinhas, coloca o time no jogo, ou então ajuda a abrir uma diferença, alguma coisa nesse sentido. Mas aí é desconhecido, é um tiro no desconhecido porque ele não foi testado no nível do NBB ainda, é um campeonato que tá subindo o nível cada temporada a mais, né? E acho que o Fiorotto, a questão do Fiorotto é que ele vai ajudar o time não só tecnicamente, mas taticamente e também fora de quadra, porque ele é um jogador muito querido pelo grupo. E aí é um cara que pode ajudar em outras frentes, assim. Ele é mais ou menos um cara parecido com o Rick Sanches, que estava aqui em Brasília na temporada passada. Que é um cara muito querido pelo grupo, que pode fazer muita coisa em quadra e que ajuda em várias frentes, assim. Acho que o Fiorotto vai ter esse papel de manter o grupo unido e também de ajudar em quadra fazendo coisas que não se espera muito dele, assim. É um cara que fisicamente vai ser o nosso pivô titular. Eu acredito que seja, né? Acho que nessa temporada o Marcelão vai ter mais minutos, como ele já mostrou isso no Interligas. Mas o Fiorotto vai ajudar em várias frentes, assim. Ele não vai ser só o pivô do Universo Brasil, ele vai ajudar em outras partes, assim.
Pela experiência dele também, né? A média de idade aí de
Ele
pouquinho
tá
mais
com
de 20, 20...
34.
média de idade pouquinho mais de 26 anos, né, do Brasília, um jogador experiente ali junto com o Nezinho, com o Arthur, né, jogadores que dão mais casca, né, para essa equipe. Eu vi aqui um pouco do Lombardi aqui no pelo YouTube, né, é um jogador de DVD até agora, né, que a gente não viu ele jogar. É um jogador alto, né, mas eu não tenho tanto Não gosta muito de contato físico, não, viu? Olhando
É,
assim
ele
nos
é. Ele,
highlights dele.
o jogo dele é muito do perímetro, assim. Ele é baseado no perímetro, o jogo dele. Mas é aquela coisa, no, nos treinos ele costuma ir bem, não reclama de contato, não bate para dentro, mas o forte dele é jogar a bola de 3 pontos mesmo e acertar arremesso do perímetro. É um jogador que, ele me lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, um outro monstrinho que passou por aqui na temporada passada e que na LDB de agora, desse ano, tá fazendo um estrago absurdo, que é o senhor Daniel Von Heiden.
Do
Que também
Corinthians agora.
gosta disso, do Corinthians. Que todo mundo falava, ó, esse menino vai ser bom, esse menino vai ser bom. E agora na LDB ele tá provando que ele é diferenciado. E é um jogador que no perímetro ele era diferente, assim. Ele pegava a bola e jogava sem dó mesmo, com um aproveitamento muito alto. E eu acho que o Lombardi tem as características muito parecidas, assim, de explorar o perímetro. O que vier além disso, acho que vai ser um pouco de lucro. Mas ele vai explorar mesmo o perímetro.
É, dá aquela reforço ali pro jogo aberto, né, da equipe ali no perímetro. E desses que permaneceram aí na temporada passada, quem é que você destaca, assim, como, pelo menos no Interligas, né, o que deu para ver já desses jogadores, dos treinos, desses que permaneceram que podem dar algum caldo aí nessa temporada?
Então, eu destaco primeiro o Gui Santos, que foi muito bem no Interligas, jogador que, bom, vocês aí de Bauru conhecem muito bem, jogador com a explosão muscular muito boa, um jogador muito intenso nas duas pontas da quadra, que arremessa para 3 pontos, que enterra, que marca muito bem. Acho que vai fazer uma boa temporada. E além dele, a gente vai ter, digamos, o retorno, que não é exatamente o retorno, mas é a primeira temporada completa dele na. Desde a suspensão, é o Ronald. O Ronald fez partidas excelentes no Interligas, foi cestinha, acho que em duas delas, se eu não estiver enganado. E eu acho que a dupla dele com o Nezinho e também com o Pedrinho Rava no pick and roll vai dar muito trabalho para os adversários e é um jogador que promete fazer um estrago muito grande nesse NBB.
É, contra o Comunicações, ele fez 22 pontos, né? Depois contra o Regatas foram 22 pontos também, né? Um jogador que teve um volume de jogo muito bom ali no Garrafão. Você acha que esse trabalho aí com, por exemplo, o Lombardi de perímetro, o Ronald ali no Garrafão, dá boas opções, né, para a equipe para fazer alterações dentro do jogo, né, para pontuação?
Sim, taticamente permite muitas variações, assim, né? Eu acredito que o André vai usar a formação de quatro abertos muitas vezes durante a temporada. Porque se você parar para pensar, o Nezinho chuta para três, o Gui Santos chuta para três, aí se você opta pelo Pedro Mendonça no lugar do Gui Santos, ele também chuta para três. Arthur e Gui Bento também tem arremessos de perímetro muito bons. Então é bem possível que o time jogue muito nessa formação com quatro abertos. Sobre o Ronald também, é importante destacar um negócio que ele fez uma pré-temporada diferente, né? Não sei se você chegou a acompanhar, se acompanha nas redes sociais. O Ronald, ele treinou com o Zach Graham nos Estados Unidos. Ele passou 40 dias lá nos Estados Unidos, jogou. Foram vários treinos na. O Zach, ele tem uma espécie de academia de basquete. Que ele dá treinos, que a academia, né? Dá treinos para a comunidade, atletas profissionais que estão passando lá por Atlanta, pela região de Atlanta, também podem treinar na academia. O Nate Robinson é muito amigo do Zach por causa disso. Já treinaram juntos várias vezes lá e o Ronald aproveitou essa estrutura para treinar também. Então, nessa temporada, nesse intertemporada aí, nesses 40 dias, ele aproveitou para adquirir não, mas melhorar algumas habilidades que ele tem. E é bem provável que a gente veja até o Ronald chutando para 3 pontos nessa temporada.
É, por ter essa preparação aí, né? Se aprender um pouco com o Zach Graham ali. Porque é interessante, né? Você vê um jogador de garrafão. O Ronald sempre foi esse cara, né? De garrafão e pela altura que tem e tal. Mas ter esse intercâmbio com os jogadores mais baixos, assim, garante, né? Acho que auxilia o jogador ter mais mobilidade em quadra, né? Isso amplia o jogo dele, né?
Exato, e ele é um jogador fisicamente muito privilegiado, assim, né? Ele é muito forte fisicamente e ele é muito longilíneo, assim, tem uma envergadura muito boa. Então, pros adversários marcarem ele é muito difícil. Então, ele é um cara que nessa temporada tem tudo para ser o ponto focal ofensivo e defensivo do Universo Brasília. E se a temporada for boa pro time, ele tem chance de ser um dos destaques do NBB.
Legal, e muito legal ver o Ronald de volta também, o Gui Santos, como você mesmo falou, né, esse bom início de temporada que ele teve, sendo que ele, temporada passada, ele veio que foi pro Brasília meio que já no meio da temporada, né,
isso. Até uma coisa... Foi logo depois de jogar contra a gente aqui.
E jogou pra caramba aí, né, naquele jogo que teve 3 prorrogações, foi isso?
Nossa, eu não gosto nem de lembrar daquele jogo, cara.
E ele se machucou ainda por conta. Jogou pra caramba e acabou machucado. Que o Gui Santos tem uma temporada sem lesões também, né? Porque é um jogador.
Exatamente.
Que, com 22 anos, né? Já teve problemas aí no joelho. Mesma situação, por exemplo, do Gabriel Jaú, né? Ambos.
Sim.
Com formação aqui, passagem aqui no Bauru Basquete. E que ele tinha, né, essa sequência de jogo, né, ter uma temporada saudável para, porque eu acho que ele é um cara mesmo que rende bastante, né? Uhum. Pontuação, defesa, né? É um jogador que trabalha muito bem nos dois lados da quadra. Isso é sempre legal. Eu acompanhava os jogos dele aqui na panela. E é sempre bastante intenso, a torcida gostava. Eu acho que a torcida também de Brasília gosta bastante dele, né?
Não, com certeza. Ele é um jogador muito carismático, né? Que muito, muito educado também, que trata todo mundo extremamente bem. E a torcida de Brasília, ela tem essa característica de ser mais próxima dos jogadores, assim, né? Além do fato ali de estar perto nos jogos, existe uma relação fora também. E o Gui Santos é um dos jogadores mais queridos pela torcida daqui do universo, sem dúvida.
E falando desses experientes aí, né, o Nezinho e o Arthur, você acha que eles ainda têm lenha para queimar nesse NBB?
Ah, sem dúvida. O Arthur é um jogador que é. Os dois, eles não são apenas jogadores, né? Eu costumo diferenciar jogadores de atletas. Porque jogador é o cara que entra lá e joga, para mim. E atleta é o cara que entra lá, joga, treina, se alimenta bem, se cuida, dorme direito. É um pacote. E o Arthur é um. Para mim, o Nezinho também. Mas é porque o Arthur me espantou um pouco na última pré-temporada. Nessa temporada eu não sei porque não tô mais no time, né? Mas na pré-temporada passada, o Arthur fazia treinos diariamente com o Euler, né? Que era um dos auxiliares do time na temporada passada. E ele se apresentou pro primeiro treino da pré-temporada com 6,7% de gordura aos
Nossa.
36 anos de idade. Esse percentual ainda baixou um pouco durante a temporada, porque é treino em 2 períodos, jogo, tudo mais, mas ele se apresentou com 6,7% de gordura.
Nossa. Teve jogador que engordou durante a temporada, imagina.
Pois é,
Casa do Arthur.
exatamente. O
Que
Arthur
coisa, né?
ele é diferente, assim, é um cara que se cuida muito, preza muito pela alimentação, tá sempre estudando o jogo. O Arthur é diferente, cara. O Arthur acho que tem muita lenha para queimar ainda e que pode surpreender muita gente nesse NBB aí. Acho que tem mais uns anos de carreira, viu? Não vou mentir, não.
E esses jogadores mais com mais experiência, né, para não falar mais velhos, mais veteranos, que se cuidam, né? É uma referência também para os jogadores mais jovens, né, para uma equipe com uma média de idade baixa, né, do Brasília, são caras muito importantes, né, dentro do grupo, né?
Não, sem dúvida. E a gente tem aí fora de Brasília e agora fora de Bauru também, né? O caso do Alex, que aos 39 anos foi, na minha opinião, o melhor jogador da seleção brasileira no Mundial, né? Fez pessoalmente, né? Foi o melhor campeonato dele, né? As melhores médias de pontos, rebotes, assistências. Mas acho que a atuação dele foi muito importante. E ele é o expoente máximo dessa geração 80, né? O Alex está firme e forte aí até hoje, e tem mais uns aninhos para jogar ainda também.
É assustador, né, o Alex? Temporada passada ele teve mais baixos do que altos, né, por conta da lesão que ele teve dificuldades nos arremessos de fora e tá rendendo, voltou a render, né? Fez uma pré-temporada interessante com a seleção, rendeu e chega no Minas que pode atingir um patamar aí que há algum tempo, né, a equipe mineira não chegava, né? E até falando já em patamar, onde você vê o Brasília dentro, né, das equipes que vão disputar o NBB? Que patamar ele
Então,
tá?
eu acho que hoje a briga do Brasília é para buscar ali as últimas vagas dos playoffs. Acho que, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, se eles beberem a poção do Michael Jordan no Space Jam lá, é um time que, pela preparação ter começado um pouco depois e aquela coisa toda, apesar de ter tido Interligas, o time só vai fazer três amistosos, muito provavelmente, antes da temporada, antes do início da temporada. Então, o ritmo de jogo ainda não vai estar o ideal. Vai ter um começo de temporada um pouco mais turbulento de novo. Mas eu acho que o time briga de novo ali pelas últimas vagas dos playoffs, ali pelo décimo lugar, décimo primeiro. Mas isso aí pode mudar. Se aparecer um patrocinador novo, se outras situações acontecerem, aí esse prognóstico ele muda. Mas hoje, no momento em que a gente grava esse podcast, o Brasília briga pelas últimas vagas dos playoffs.
E aí seria com Pato Basquete ali, Unifacisa, né,
Isso,
essas
exatamente.
equipes. São 16 equipes, né? E até complicado jogar de igual para igual com equipes como o Flamengo, né, o Franca, que são equipes que têm uma rotação incrível, né,
É o próprio
de
Minas agora.
jogadores, o Minas. Mas talvez o Brasília, por ser esse segundo ano do
André Germano.
por ser o segundo ano do André Germano, né, com uma equipe adulta, dando um pouco mais de experiência dele para ele, né, no NBB, com essa manutenção do elenco, embora sem o Zach Graham, ainda dá, né, para sonhar com essa classificação. Talvez não tão sofrido como na temporada passada, que foi lá no, nos finalmente, né, que o Brasília conseguiu essa classificação, mas não tem como escapar, né? O investimento das outras equipes foi maior e o retorno talvez possa ser maior, mas é claro que a decisão vai ser dentro de quadra.
Exatamente. Até você falou sobre a classificação do universo na temporada passada. Acho que o time se classificou na antepenúltima rodada, né? Num jogo contra o Vasco, lá em São Januário. E aí, o time chegou para treinar lá em São Januário. A luz do ginásio acabou, minutos antes do treino.
Sem querer.
E aí, o Vasco.
O Vasco.
O Vasco. E aí. O treino, ele foi feito com o farol da van que levou o time a São Januário. Pegaram a van,
Nossa.
estacionaram na rampa que dá acesso ali ao ginásio, acenderam o farol e o time treinou assim, bateu arremesso desse jeito. Aparentemente deu certo, né? Porque no outro dia o time ganhou e se classificou para o playoff.
Aprendeu a jogar no escuro, fica mais fácil ainda para conhecer a quadra.
E eu não sei o que acontece com esse time. Um pouco depois, no, no um pouco depois ou um pouco antes, não lembro. Eu me perdi um pouco no tempo e no espaço aqui. Mas quando a gente foi jogar contra a Franca, logo depois do jogo das Estrelas, a gente chegou para treinar no CT. Aconteceu a mesma coisa. A gente ficou sem luz lá também, não deu para ver nada. Mas só que assim ficou um escuro absoluto lá no CT do SESI lá em Franca e aí acho que a luz voltou depois e foi um treino um pouco mais leve, assim, mas foi. A gente sofreu um pouco com queda de energia nessa temporada. Na última temporada.
Pelo menos aprendeu a jogar no escuro, que facilita o jogo
Exatamente.
depois, né? É igual Luke Skywalker, né? Pra ser
Exatamente.
Jedi. É assim. Eu acho que era até um treino já proposital, viu? Com o Vasco, não sei, né? Que o Vasco não paga. Mas.
Exatamente. Mas na verdade o Vasco não paga é água, né? A água é que é cortada em São Januário com alguma frequência. A luz eu já não sabia.
Novidades do Vasco são assim, né? finado Vasco no basquete. Bom,
Exatamente.
que bom que o Brasília fica, pelo menos. Chegou a ter algum rumor de que a equipe não ficaria para essa temporada ou
Não, não.
foi de
Que o time
boa?
não ficaria, não. Cogitou-se que o time pudesse ter um orçamento ainda menor, mas a conversa de que o time sairia do campeonato, acho que nunca chegou a ser forte. Esse rumor nunca chegou a ser forte. E aí o time conseguiu se inscrever, apresentou toda a documentação, tá tudo certo e vai jogar. Acho que o esporte de Brasília é tão carente de equipes importantes que perder o universo nesse momento seria, acho que, desastroso para o esporte da cidade. Porque antes, na ausência do. Na temporada que o Uniceub ficou ausente, né, no NBB 10, Brasília ainda tinha o Brasília Vôlei na Superliga Feminina. E agora o Brasília Vôlei caiu para a Superliga B. Então, assim, se não tivesse o universo, o Brasília Vôlei na Superliga B e os times de futebol da cidade jogando a Série D, e aí nesse ano, no ano que vem a gente vai ter o Gama e o Brasiliense jogando a Série D, eu acho que seria um pouco complicado para o esporte da cidade de uma forma geral. Mas ainda bem que o universo se manteve aí, conseguiu se erguer, se manter firme para a temporada.
Até falando um pouco de Brasília mesmo, o que poderia ter de mais esportivo seriam as equipes de fora, né, do futebol fazendo jogos aí, né?
Exatamente, que aí tem sido uma tendência cada vez mais forte, né? A gente vai ver como é que vai ficar agora, porque uma empresa, né, chamada Arena BSB arrendou o estádio, né, pegou a gestão do estádio pelos próximos 35 anos. Então, o estádio foi privatizado e vamos ver como que essa empresa vai conduzir essa questão de cuidar do estádio, né? Mas já se fala em ter sala de cinema dentro do estádio. Vai
Que
ser
isso?
uma arena multiuso, até para poder justificar o tamanho do estádio, né? Porque numa cidade onde o time é mais importante, onde os dois times mais importantes vão jogar só a Série D no ano que vem, não faz o menor sentido ter um estádio para 72 mil pessoas, né? Então é bom que se tenha uma rotatividade maior de público e que não use o estádio só como uma praça esportiva.
Para não ficar um elefante branco aí, né, dentro da capital
Exatamente.
federal. Bom, indo aqui, né, para os finalmente aqui desse episódio do podcast, você já falou que pode chegar até nos playoffs. Aí você vê aí dentro do elenco, algum jogador assim que pode surpreender o pessoal que está meio que acompanhando de fora o Brasília?
Então, eu acho que o Pedro Mendonça, jogador aqui de Brasília, um alarmador. O pessoal conhece aí também de São Paulo, porque ele jogou muito tempo em Franca, né? Jogou na base de Franca há muito tempo. Pedro Mendonça é um jogador que pode surpreender. Um jogador que tem um QI de basquete muito elevado, um jogador muito inteligente. E que se tiver uma minutagem um pouco mais alta, ele vai conseguir ajudar muito o time. E acho que até o Gui Bento também, né? Um jogador muito explosivo. Jogador que é muito atlético, né? Também, se tiver uma minutagem um pouco maior, ele pode surpreender. Acho que são esses dois aí os principais prospectos aí que podem surpreender os torcedores de fora.
O Gui Bento já foi até inclusive campeão de torneio de enterradas, né, do Jogo das
Exatamente,
Estrelas.
sim, quando tava no Pinheiros.
E aí no Corinthians não teve tanto espaço para jogar e aos 22 anos aí busca aí novamente um time para ter mais minutagem de quadra. E dependendo aí da situação do Lombardi, né, se ele continuar jogando pouco assim, é capaz o Gui Bento ter um espaço maior, né?
Exatamente. Porque os dois jogam na mesma posição, né? Os dois são laterais. E aí a gente tem que ver em quem que o André Germano vai apostar mais em dado momento da temporada. Isso aí a gente só vai conseguir saber mesmo quando os jogos começarem. E eu confesso que a torcida aqui tá ansiosa pro começo do NBB.
Tá ansiosa, espera coisa boa para a equipe?
Sim, eu acho, acredito que sim, né? A torcida aqui em Brasília tem esse traço de acompanhar muito o time, né? Vai em treino, vai em evento social, acompanha tudo que o time faz. E quando a temporada começa, as expectativas elas sempre são as melhores, né? A torcida de Brasília costumo brincar que é uma torcida muito mal acostumada, né? Foi acostumada a ganhar tudo e agora quer mais. Vamos
Tem
ver
que,
até onde esse time
mas
vai conseguir chegar.
esse problema de querer mais é que vai agora começa mais de baixo, né, da temporada passada, né, começa a caminhar novamente, né, desde do começo, né, para ter uma equipe que brigue por títulos realmente, né. Tem
Sim,
essa
exatamente.
dificuldade. E tem que ter essa paciência também, né? O torcedor. Aconteceu também, por exemplo, com a equipe de Franca, né? Durante muito tempo. O próprio Bauru também passou por isso depois do título da NBB. O Flamengo, embora tenha ficado sem título durante duas temporadas também, mas teve sempre chegando ali, brigando por títulos, então. Talvez não tenha sido tanto essa situação, mas Brasília, né, por ter sido dominante ali na primeira fase do NBB, nas primeiras temporadas do NBB, é muito importante que volte, né, a brigar por títulos. E é legal ver que a torcida, após a saída, né, do antigo Brasília, né,
É
que
do
acabou
Uniceub.
encerrando, né, do Uniceub, abraçou novamente, né, a equipe com o retorno do universo.
Exatamente. É, a torcida. Brasília se tornou uma a capital do NBB, assim, digamos. Porque é uma torcida que. Eu ainda não tenho coragem de dizer que Brasília é a capital do basquete, porque depois de algumas vezes indo à Franca, onde até as lixeiras são cestas de basquete, você tem que respeitar o pessoal. Mas Brasília, com a criação do NBB, se tornou a capital do NBB, né? Eu acho que isso não mudou. O público continua lotando ginásio, continua sendo muito atuante no sentido de estar acompanhando o time. Muita gente viaja para ver jogo. Então, isso aí é uma coisa que meio que pegou na cidade. A torcida gostou mesmo do esporte, e acho que até por essa carência de outras modalidades, o basquete se tornou tão forte aqui, por isso que, mesmo com a saída do Uniceub, a torcida continuou acompanhando.
Talvez não seja a capital do basquete em comparação com Franca, mas levando em consideração as capitais dos estados, né? É possível dizer que a mais basqueteira seria Brasília?
Sim, acho que sim. Acho que é possível falar isso, porque se você for ver São Paulo, por exemplo, não tem o mesmo público que Brasília consegue levar para o ginásio. O Rio de Janeiro também não, mesmo com o Flamengo e Botafogo. Apesar da torcida do Botafogo ser bem fanática e acompanhar bastante o time, eu acho que Brasília é sim a capital do basquete, levando em consideração as capitais dos estados.
E mesmo quando não tinha Brasília no NBB, tinha equipes ali representando pelo menos o Distrito Federal como um todo ali no, no, na Liga Ouro, né? Então o basquete nunca morre aí, né?
Exatamente, chegou a ter duas equipes na Liga Ouro, né? A gente chegou a ter o Búfalos e o Cerrado na Liga Ouro do ano passado, e na Liga Ouro desse ano, o Cerrado
Cerrado.
representou o Distrito Federal. Então, assim, eu acho que o Cerrado deve jogar o campeonato da CBB, e, assim, o basquete em Brasília, ele se tornou algo muito forte, né? Se você for parar para pensar no começo dos anos 2000 ali, 2000, 2002, no primeiro ano que o Universo ganhou o Campeonato Brasiliense, e aí abriu o caminho para jogar os campeonatos classificatórios, né, para pro então o Nacional de Basquete, acho que desde então o basquete tem só crescido em Brasília, e você vê o Cerrado com um projeto social bem interessante, né, com núcleos de formação. De basquete, tem algumas ideias bem bacanas que vêm lá do Cerrado.
É legal, muito bom isso, né? O basquete agradece essas pessoal, né? Que faz da capital federal também uma das capitais do basquete aqui, de resistência para o basquete seguir grande, né? Seguir grande não, voltar a ser grande no Brasil. Bom, Lucas, gostaria que você desse aí o seu destaque final, né? Falando o que você espera do Brasília no NBB. Você falou bastante, mas também pode falar, né, do que você espera dessa temporada do NBB.
Então, eu acho que, falando do NBB, a gente espera sempre. A linha do equilíbrio tem sido cada vez maior em cada edição do campeonato. O último campeonato já foi mais equilibrado do que o anterior e assim sucessivamente. Nessa temporada, eu consigo falar que o campeonato vai ser mais equilibrado. Por quê? O Flamengo tem um time muito forte. A gente conseguiu ver ontem, até pela partida que eles fizeram contra o Bayern de Munique. O Minas vem muito forte e ainda há um rumor pesadíssimo que eles podem contratar o Anderson Varejão, o que deixaria o elenco ainda mais qualificado. Franca vem muito forte e a gente tem outros times que correm por fora ali que podem surpreender, como o São Paulo, que tem um elenco experiente, tem o Jefferson William, que tem o Chamel, que pode ali num jogo decisivo, na base da experiência, dificultar para outros times. Então acho que vai ser uma edição bem interessante do NBB. Eu acho que quem tem a ganhar é o fã de basquete.
É muito bom, né? Vai ser um NBB bastante interessante, com mais equipes, né? E acredito que não tenha caído tanto nível, né? Porque um dos medos seria esse, né? De que caiu o nível com o aumento das equipes. Mas, pelo que a gente acompanha, não tá tão baixo assim, né, essas diferenças.
As equipes que chegaram pro NBB se reforçaram muito bem, né? A gente vê o próprio Pato Basquete montou um time forte, a Unifacisa montou um time interessante, o São Paulo. Então, acho que não vai diminuir o nível do campeonato, não. Acho que pelo contrário, vai trazer mais possibilidades. A gente tem mais um estado entrando aí, né? Pato Basquete, representando o estado do Paraná, que não tinha jogado no NBB ainda, salvo engano. Então, vai ser algo bem, bem bacana de assistir.
Não só Paraná, como a Paraíba, né? Agora com o Unifacisa.
Exato.
Mais um representante do Nordeste. Lucas, muito obrigado, cara, por participar aí desse episódio do Brasília, né? Acredito que quem acompanhou, gostou bastante. Até a próxima, cara.
Pô, imagina, eu que agradeço o convite, o prazer muito grande estar falando aqui com os ouvintes da Locomotiva Esportiva. Um veículo que a gente acompanha bastante aqui de Brasília pelo trabalho que vocês fazem aí das transferências, né, do mercado do basquete, que ajuda bastante, acho que não só a imprensa de Brasília, mas a imprensa do Brasil inteiro que cobre o basquete. É um trabalho muito importante que vocês fazem e para mim foi um prazer muito grande estar falando com vocês.
Valeu, cara.
Beleza?
Pessoal aqui que tá acompanhando a gente, esse foi o terceiro episódio, né, do podcast especial do NBB. Na próxima edição, para quem tá acompanhando tempo a tempo, né, acompanhando a gente ao vivo nas nossas produções diárias, na próxima edição a gente vai ter aí o podcast sobre o Botafogo, com o Felipe Souza, do blog do Souza, a voz mais marcante do jornalismo basqueteiro do Brasil. E vocês não perdem por esperar esse novo episódio com o Botafogo, a estrela solitária. Na minha parte aqui, né, fica aquela tradicional mensagem da locomotiva, né, para vocês irem ao ginásio, né, acompanhar, prestigiar a equipe que você torce, ou a equipe da sua cidade, e sempre acompanhando a mídia independente, né, que acompanha o basquete brasileiro, o NBB. Os melhores conteúdos estão sempre ali. Da nossa parte aqui, acompanhe o canal do YouTube da Locomotiva Esportiva. Se você está nos ouvindo por Spotify ou outro agregador de podcast, também siga a gente, acompanhe, e vai ter muito mais coisa aí pela frente nesse especial do NBB e para o NBB como um todo também. Então, até a próxima e tchau!